Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030.
Lições da Bíblia.
Seja você muito bem-vindo para mais uma edição do programa Lições da Bíblia, onde nós temos a alegria de estudar ainda mais, de uma forma mais detalhada, as verdades transformadoras da palavra do Senhor. O tema que estamos estudando nessa temporada é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Precisamos aprender e compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos. Tenho a alegria de nessa semana ter aqui comigo o pastor Felipe Amorim, o pastor Natanael Castro. Pastor Felipe, seja muito bem-vindo. Pastor Natanael, seja muito bem-vindo. É um Obrigado, prazer ter vocês aqui conosco para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. E vamos começar fazendo uma oração, pedir ao pastor Natanael que ore buscando o Espírito Santo de Deus para que esteja conosco agora.
Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender a Tua palavra através do estudo dela. Amém. Pedimos agora que o Senhor dirija essa conversa, que o Senhor dirija esse estudo da Tua palavra e que aqueles que nos estão assistindo nesse momento também possam ser iluminados por Ti, para que possam compreender os assuntos que aqui serão discutidos. Amém. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Todos nós temos o profundo desejo de conhecer a Deus, mas não apenas precisamos conhecer a mensagem de Deus, mas precisamos levar esta mensagem a todas as pessoas. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 6 e 7, nós encontramos o verso para memorizar do estudo dessa semana. Acompanhe comigo a leitura desses dois versos da Bíblia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Evangelho está concentrado na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse nos desafia a compartilhar este Evangelho. Pastor Felipe, nós encontramos uma afirmação de Pedro muito interessante na Bíblia quando ele fala de uma chamada verdade presente. Qual é a relação entre as palavras de Pedro e o Evangelho na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo?
Então, pastor, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Esse termo verdade presente é um termo que a gente pega de Pedro, e Pedro estava falando de uma verdade presente específica para aquele momento lá, mas a gente já se apropria desse termo verdade presente para aquela mensagem que é mais relevante para o momento em que está vivendo. Por exemplo, antes de Jesus vir à Terra como uma criança, nascer de Maria, a verdade presente que deveria ser pregada era a primeira vinda do Messias. Então Jesus estava para nascer, o Messias estava para vir, para fazer o seu trabalho de vida, de pregação e de morte. Aquela era a mensagem presente daquele momento. Quando Jesus ressuscitou, se levanta uma nova mensagem presente, que é o verdade presente, que é a do Cristo ressuscitado, do Cristo que foi assunto ao céu e do Cristo que estava no santuário celestial agora começando o processo de intercessão. E a gente vive agora em um período de uma nova verdade presente, que é essa que nós acabamos de ler aí em Apocalipse 14, 6 e 7. E é bom a gente sempre explicar um pouco esse termo verdade presente, para que as pessoas não entendam, e você que está aí em casa não entenda errado, de que as outras mensagens perderam a relevância. Não é que agora a mensagem da primeira vinda do Messias deixou de ser uma mensagem relevante, mas é que essa mensagem presente de Apocalipse 14, ela fala muito apropriadamente para o tempo que a gente vive. Então veja, eu diria que é uma mensagem contextualizada para esse momento que a gente vive. Então, pregar sobre a primeira vinda do Messias é importante hoje? Claro, mas ela nos dá base, ela nos dá subsídio para que a gente fale da segunda vinda dessa mensagem aqui. Então, verdade presente, pastor, é um termo bíblico para a mensagem mais relevante para o tempo que a gente vive, né? E nosso caso que a gente leu agora, essa mensagem do Apocalipse, capítulo 14, que é fantástica, a gente vai desenvolver mais aqui.
Mas é claro, Deus em cada momento da história, Ele foi falando ao seu povo para algo muito específico. E parece, pastor Natanael, que a lição, nosso guia de estudos aqui fala disso, né? De que Deus no tempo de Noé, lá no Egito, Deus falou através dos profetas, Deus falou preparando as pessoas para a vinda de Cristo. Como nós fazemos uma ligação entre essa mensagem profética, os dias que nós estamos vivendo, e já mirando, né, a nossa grande esperança da volta de Jesus?
Acho que é interessante, até porque isso não deixa de ter uma relação com a verdade presente que o pastor Sim. Felipe mencionou. Ele mencionou da verdade presente, em que nos evangelhos trata da vinda de Jesus, da vinda, da vida dele e do ministério que ele exerceu, mas a gente percebe que a verdade presente, ela já foi presente em outros tempos antes mesmo do evangelho. Quando, nos tempos de Noé, era necessário que Deus falasse a um grupo de pessoas que algo iria suceder, um grupo que era os filhos dele, servos dele, e a gente vê ao longo da história. No Egito, a gente tem Moisés, a gente tem José também um pouco antes, que recebe uma mensagem e leva a mensagem de Deus e resgata o povo, no caso de Moisés. E você percebe na história que em cada momento a palavra de Deus se contextualiza segundo aquilo que é necessário, segundo aquilo que as pessoas estão vivendo. E aí, às vezes, a gente até acha, às vezes, a gente não, mas algumas pessoas dizem, não, mas a Bíblia é muito antiga, é um livro muito antigo, foi escrito há milhares de anos atrás, como é que eu consigo trazer isso para os dias de hoje? Mas é interessante que você vê que em cada momento que acontece algo e que está passando algo urgente ou necessário, naquele momento, a Bíblia tem uma mensagem, tem algo para aquele momento, para aquele contexto.
É interessante porque nós sabemos que tudo que se encontra na Bíblia tem o objetivo final de levar a cruz, né? A obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o texto que nós lemos, ele tem tudo a ver com o estudo dessa semana, que é uma mensagem que vale a pena compartilhar, ele foi extraído do livro de Apocalipse. E você sabe, quando surge alguma catástrofe, alguma coisa extraordinária, as pessoas querem ir ao Apocalipse para encontrar respostas, porque parece que Apocalipse só fala de juízo. Pastor, então, como a gente faz uma conexão entre Apocalipse, esse contexto profético, as pessoas estão atentas, querendo respostas, e a mensagem de compartilhar o Evangelho exatamente contida no livro do Apocalipse?
É interessante o que você falou aí, que as pessoas pensam em Apocalipse quando fala tragédia. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, puxa vida, esse mundo, é o isso é o Apocalipse, para uma situação difícil, a economia está ruindo, é o Apocalipse, né? A gente usa a palavra Apocalipse para tragédias.
A palavra quando Apocalipse já virou um sinônimo, né?
Sinônimo
virou um sinônimo
tragédia.
De tragédia.
É. E a gente usa, a semântica é completamente diferente, né? Apocalipse é revelação. É revelação. Algumas Bíblias, talvez você tenha uma Bíblia numa versão em que o nome do livro não é Apocalipse, é Revelação. Em inglês é Revelation, né? Então, a gente tem que saber que o livro do Apocalipse é um livro de esperança. E por que que ele é um livro para o nosso tempo? Porque o livro do Apocalipse poderia todo ele ser resumido em uma frase, a frase, ele virá. O Apocalipse foi escrito para dizer assim, olha, as coisas até estão ruins, mas Jesus está próximo de voltar. E aí, o problema, pastor, na minha visão, é que a gente foca nas bestas, a gente foca nos animais, a gente foca nas figuras que são realmente assustadoras, e esquece que o centro do livro do Apocalipse é a mensagem de que Jesus veio, está no santuário celestial intercedendo por nós, e virá para acabar com o mal. Então, o Apocalipse, em vez de ser o mal, a tragédia, o Apocalipse é o fim da tragédia, é uma mensagem de esperança.
Eu faço aqui agora uma conexão sobre o tema do Apocalipse. A gente falou que as pessoas, quando falam de epidemias e catástrofes, elas buscam no Apocalipse respostas. Por quê? Porque, de certa forma, o Apocalipse está relacionado com o fim da história deste mundo. Vamos dizer assim, o clímax do grande conflito. E como nós fazemos essa conexão? O Evangelho a ser compartilhado e o fim da história deste mundo e o fim deste grande conflito entre Satanás e Jesus Cristo.
Veja, a gente olha para o Apocalipse e parece que salta aos nossos olhos assim, o fim está chegando. Essa é a mensagem do Apocalipse, né? E você vai aqui no nosso guia de estudos, tem alguns textos que foram destacados. Por exemplo, em Apocalipse 5:12, você tem que Cristo como o Cordeiro que foi morto. Aí você vai lá para o final do livro, Apocalipse 19:16, você tem Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A impressão que nos passa é que o Apocalipse é um grande resumo do grande conflito, mas ao mesmo tempo ele enfatiza o fim do grande conflito. E não é difícil, você vai para o Apocalipse, você vai encontrar várias vezes a expressão breve virá, eis que cedo venho, eis que cedo venho. E sempre surge, pastor, uma indagação das pessoas da seguinte forma: como assim no Apocalipse está escrito breve virá, se o Apocalipse foi escrito há mais ou menos 2000 anos, um pouco menos, e Jesus ainda não veio, né? É que o breve virá, ele precisa ser colocado dentro do seu contexto profético, né? Você tem ali as profecias sendo anunciadas e cumpridas, e no contexto do cumprimento das profecias, Jesus diz, eis que cedo vem. E aí, isso enche o nosso coração de alegria, sabe por quê? Porque hoje, o breve virá é muito mais real do que quando ele foi escrito aqui por João, por volta do ano 90, mais ou menos, da era cristã. E você que está nos assistindo aí, você sabe que as profecias estão se cumprindo com cada vez maior velocidade. E isso nos diz que o breve virá de Apocalipse está cada vez mais perto. A gente não sabe a data, a gente não pode marcar datas, mas a gente sabe que pelas profecias esse breve virá vai acontecer muito, muito em breve. Então, a gente precisa cada vez mais pregar o Apocalipse, porque é a mensagem final. É Jesus anunciando que ele está às portas.
E eu acho que é interessante também esse link, né, que o senhor perguntou, como a gente conecta o Apocalipse. Eu acho que a gente encontra ele justamente nos versículos que foram lidos no começo, né, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Porque aí você tem, eu leio novamente para a gente tratar um pouco dele. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então a gente percebe que a mensagem de Apocalipse, o anjo que vem falando em grande voz, ele vem dizendo e anunciando quem é Deus, como Criador, né, como aquele que criou e sustenta o nosso mundo. E a gente entende, percebe aqui, que existe uma necessidade urgente de, no fim dos tempos, falar dele.
Amém.
Falar desse Criador, falar do que envolve a criação, falar... E isso é até um pouco... vamos colocar entre aspas, complicado no mundo que a gente vive, porque a criação, quando você compara a criação e a evolução, a mídia e as pessoas adotam a evolução, não como uma teoria, mas como uma verdade. E às vezes você encontra até igrejas que acabam mesclando um pouco a criação com a evolução.
É o que a gente chama de evolucionismo teísta, né? É gente que diz que crê na Bíblia, mas ao mesmo tempo diz, não, Deus, ele conduziu o processo evolutivo. Eu costumo dizer que são pessoas, Natanael, que não têm coragem de se posicionar de um lado ou de outro. E aí querem ficar fazendo essa mescla e criaram, isso é muito comum, muito mais Sim. comum do que a gente imagina no mundo cristão, evolucionistas teístas, ou seja, Deus até criou, mas ele criou através do processo evolutivo e não é isso que a Bíblia nos apresenta, né?
Verdade, pastor Felipe, pastor Natanael, eu quero aproveitar que o pastor Natanael mencionou novamente aqui Apocalipse capítulo 14, verso 6. Você sabe que o livro de Apocalipse, ele tem vários símbolos, e nós precisamos compreender esses símbolos, e hoje, graças a Deus, na própria Bíblia e na história, nós podemos compreender esses símbolos. E quando a Bíblia fala que um anjo voando pelo meio do céu, não está falando que Deus vai enviar um anjo para anunciar que o juízo começou, para anunciar o evangelho. O tema da lição dessa temporada é fazendo amigos para Deus. O tema dessa semana, a mensagem que tem que ser compartilhada. Este anjo sou eu, é você. Nós é que temos a grande responsabilidade e o privilégio de anunciar a este mundo que Deus é o Criador, que Ele vai voltar e que o juízo começou. Agora, colegas, deixa eu fazer uma aplicação aqui. Sim, para o claro. Nosso ministério, porque fala anjo voando pelo meio do céu. Eu faço um convite para que você venha visitar a Novo Tempo. E quando você chegar aqui nos nossos portões, você vai ver em cima dos nossos prédios enormes antenas apontadas para o espaço. Nós não podemos ver nada saindo dali, mas dali sai um sinal invisível, que vai a um satélite que está a 40 mil quilômetros de distância. E assim como esse sinal sobe, ele desce na velocidade da luz, em fração de segundos, e se espalha por grandes cidades, pequenas cidades, vales, montanhas. Eu posso assegurar a vocês, de que a novo tempo também este anjo que voa pelo meio do céu e que leva com velocidade a mensagem do Evangelho. O milagre da tecnologia, né, pastor Natanael, tem proporcionado que através da internet, pessoas de todos os continentes que falam português e espanhol podem estudar a Bíblia com a novo tempo. É porque está chegando a hora também de nós nos encontrarmos com Jesus Cristo. E eu quero dizer a você, que você é nosso amigo, nossa amiga, que o juízo de Deus começou, e é verdade. O juízo já começou. Em algum momento, todos nós que estamos vivos, iremos passar por esse juízo. E aí nós estaremos assim nos aproximando da volta de Jesus Cristo. Ainda no nosso guia de estudos aqui, na parte de terça-feira, existe um simbolismo também destacado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, agora nos versos 14 a 20. Um simbolismo que tem a ver com esse juízo. Podemos dizer que Jesus Cristo vai fazer uma colheita. Como é que a Bíblia, ela, de uma forma simbólica, traz esse momento do juízo para nós?
E é interessante isso, porque às vezes, tristemente eu diria, é até um pouco comum você encontrar às vezes certos pregadores que falam muito ou apenas do amor, ou de que tudo é paz, tudo é bonito, tudo é alegria, e às vezes omite, vamos colocar assim, omite algumas verdades que são verdades presentes também. E aí o juízo não deixa de ser uma verdade presente.
Sim.
É uma verdade que as pessoas precisam saber o que vai acontecer. As pessoas precisam saber que ao Jesus retornar, um grupo de pessoas vai ser salvo, mas um grupo de pessoas não vai ser salvo. E aí o exemplo que traz Apocalipse 14, nos versículos de 14 a 20, ele traz dois grupos de pessoas em uma ceifa, dois grupos de produtos, não sei bem como poderíamos dizer, mas em uma ceifa. Grãos que estão prontos para serem colhidos e que vão ser levados com o seu Senhor. E por outro lado, uvas maduras, que vão ser jogadas no largar e vão ser pisadas. E aí a gente vê um grupo, são os grãos que vão ser salvos e levados, e as uvas que vão ser colhidas e vão ser descartadas. Não sei se eu posso usar esse, é um pouco forte, mas é a verdade.
É a verdade,
vai ser descartado.
Mesmo.
E as pessoas precisam entender que um juízo vai vir. E como é que eu conheço, como é que eu vou ter mais informações sobre esse juízo? Como é que eu vou ter a segurança de que no dia desse juízo eu vou poder estar no grupo dos grãos, eu vou poder ser um grão e não uma uva? Será que a minha experiência basta para isso? A lição até não traz necessariamente a questão das experiências ou daquilo, ou de um relacionamento mais pautado na palavra, mas aí a gente pode, quem sabe, até entrar um pouco nisso. A minha experiência apenas não é necessária. Eu preciso também me pautar na palavra, eu preciso estudar a palavra.
Sim.
Porque se eu vou, de repente, fazer uma prova de matemática, eu preciso estudar o conteúdo da prova de matemática. Se vai haver um juízo e eu estou envolvido nesse juízo, eu preciso saber por que ele vai acontecer. A gente não consegue saber exatamente quando, mas, enfim, eu preciso pelo menos conhecer a época em que ele vai acontecer, para eu poder estar preparado. E nesse dia, eu ser um grão e não uma uva.
E, Natanael, o que você falou aí é uma coisa extremamente importante. Porque às vezes a gente quer omitir essas mensagens mais duras da Bíblia para poupar as pessoas não sei do quê, né? Porque, veja, todas as vezes que a gente expõe uma verdade bíblica, a gente está colocando as pessoas em conexão com a palavra de Deus.
E desculpa eu te cortar, e o poupar eu pouparia agora.
Mas
porque depois é pior, né?
E veja, essa mensagem é uma mensagem que está em toda a Bíblia. Nos evangelhos você tem ovelhas e bodes, você tem joio e trigo, você tem aqui grão e uva, e a Bíblia está repleta de mensagens dizendo assim, olha, vai ter um número de salvos e um número de perdidos, e isso não depende de Deus. Veja, nós na teologia adventista, na teologia bíblica, nós não cremos na predestinação de Deus. Não é Deus quem determina quem será salvo, quem será perdido, é uma questão de decisão pessoal. E a gente corre por aí pelo meio teológico, pastor, vocês sabem, uma heresia chamada de universalismo, né? Que dizem assim, no final, o amor de Deus é tão grande que ele vai acabar salvando todo mundo. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se a gente não decidir por Cristo, nós seremos perdidos. Nós seremos uvas pisadas no lagar da ira de Deus, como diz Apocalipse aqui.
Existe um apelo aqui no livro de Apocalipse, colegas, que nós três temos que responder. E você também. Existe um apelo. O anjo que tem o evangelho eterno para pregar a este mundo, ele disse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Pastor Felipe, fé para hoje, nunca foi necessário tanto nosso exercício da fé diante de tantas tragédias, doenças e tantas coisas que têm afligido a humanidade. Parece que existe assim, parece que todas as profecias estão se cumprindo para o clímax, o final, né, dessa história. Sim. E hoje nós temos um apelo, e o verso para memorizar falou disso, um anjo que disse: temei a Deus e dai-lhe glória, pois o seu juízo chegou. Como nós respondemos a esta mensagem? O que significa, na essência, temer a Deus e dar glória a Ele na nossa vida?
Veja, aqui tem dois termos muito, muito importantes, que é temer e dar glória. Duas expressões importantes. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus, né? A gente não precisa ter medo de Deus, mas temer a Deus é você respeitá-lo, é reverenciá-lo. E dar glória é você viver de tal forma que você está sob a vontade dEle. E uma das formas de fazer isso é obedecendo a tudo aquilo que Deus pede, aos seus mandamentos. E a gente não tem muito tempo de tratar sobre isso aqui, mas eu queria tocar nesse ponto. Infelizmente, no mundo protestante que está espalhado por aí, as pessoas fizeram uma dicotomia entre fé e obras, entre graça e lei. E essa é uma herança do protestantismo que não é bíblica, né? A Bíblia sempre apresenta a graça e a lei como coisas unidas, indissociáveis. Todas as pessoas que temem a Deus e querem dar glória a Ele, são obedientes a Ele, e logicamente não para ganhar a salvação por causa disso, mas é um processo de justificação e santificação que são unidos, não tem separação. Todo mundo que teme a Deus e dar glória, entende que é salvo pela graça, e que obedece pela graça também. Então, essa obediência a Deus não é meritória. A gente não faz isso para ganhar méritos diante de Deus, mas a gente faz isso porque faz parte do processo da vida cristã.
Nós podemos afirmar com segurança de que a nossa resposta a este apelo, neste momento da história, nos aproximando do clímax do grande conflito, do juízo e da volta de Jesus, que a nossa resposta a Deus, a este apelo, é guardar a sua palavra, é guardar os seus mandamentos?
Exatamente, esse é o grande sinal da vida. Eu acho que esse exemplo que vocês usaram é até definitivo, né? O amor que nós temos pelo Pai nos leva a obedecê-lo. E eu repito, essa obediência aos mandamentos não tem nada a ver com ganhar méritos para a salvação, mas é algo que Deus espera de nós. E a gente vê isso em vários lugares. Eu quero ler só um texto bíblico aqui, Eclesiastes 12, 13. No final do livro de Eclesiastes, Salomão faz um resumo. Ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para os homens. Então, mais uma vez, a gente vê essa ligação entre o temor a Deus e a obediência aos mandamentos. Só enfatizando novamente que temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo. E na Bíblia inteira, você está aí nos ouvindo, nos vendo, a Bíblia inteira faz essa ligação entre temer a Deus e obedecer aos mandamentos. Se você é temente a Deus, os mandamentos serão obedecidos por amor a Ele.
E pegando um pouco o gancho, né, do que o pastor Felipe falou, a Bíblia inteira fala dessa relação do temor e da obediência, assim como também a Bíblia inteira fala de que o povo de Deus obedece a Deus. Sim. Você não encontra algo diferente disso, de que o povo de Deus vive como ele acha que deve viver. Você não vê na Bíblia, seja Antigo ou seja Novo Testamento, que o povo de Deus vive da forma como ele acha que deve viver. Ao contrário disso, você vê na Bíblia que o povo de Deus vive como Deus espera que eles vivam. E quando o povo de Deus não vive como Deus espera que eles vivam, acontecem algumas coisas que não são agradáveis e não são esperadas por eles. Mas, e aí a gente também não dá tempo de entrar em tudo isso, mas aí não é uma questão de que Deus castigou o povo porque desobedeceu, mas uma consequência natural. Não é uma revolta, ou dizer, ah não, estou chateado com vocês, eu vou castigar porque vocês me desobedeceram. Mas uma consequência natural. Eu me afasto de Deus, eu saio da proteção dEle, e algumas coisas comigo vão acontecer porque eu saí da proteção dEle. Mas quanto mais próximo, quanto mais não quero usar tanto a palavra obediente, mas logicamente é isso, mas quanto mais próximo, quanto mais eu me relaciono com Ele e obedeço, mais eu tenho, vamos dizer assim, a segurança de que eu estou debaixo da proteção dEle e de que no grande dia eu vou ser grão e não vou ser uva. E repetindo, não por salvação, mas por uma consequência.
Nós podemos dizer então, colegas, partindo para a nossa conclusão do estudo. O verso para memorizar fala de um evangelho a ser pregado. Esse evangelho é a graça de Jesus. Nós encontramos no último apelo a esta terra, a este mundo, né? Nós encontramos ali no capítulo 14, não vamos entrar em todos os detalhes, mas o apelo, né, para que nós possamos receber o evangelho. E a forma de nós respondermos a esta graça do evangelho é temendo a Deus e guardando, dando glória. E entra uma palavra-chave, adorando o nosso Deus. Podemos concluir a lição dessa forma, né, pastor Nathanael?
Exatamente. E eu acho que é só três pontos que dessa mensagem, que a lição inclusive ela menciona para a gente, ela é uma mensagem urgente, ela é uma mensagem eterna, né, e ela é uma mensagem universal. Então ela não é local, ela deve ser pregada a todo mundo, ela é eterna, como o pastor Felipe mencionou no começo, ela é atemporal, e ela é urgente, precisa ser pregada urgentemente.
Amém. Eu queria, acho que são minhas palavras finais já, né? Só falar dessa ligação entre Apocalipse 14, que a gente já enfatizou tanto aqui, 17 e 18. Porque em Apocalipse 14 você tem uma mensagem a ser pregada, a queda da Babilônia, e no Apocalipse 17 você tem a Babilônia desmascarada, em Apocalipse 18 o apelo, sai dela, povo meu. Então, se por acaso você está nos ouvindo aí, você descobriu verdades novas na nossa discussão aqui, se aprofunde na Bíblia, estude, entre no biblia.com.br, peça seus estudos bíblicos, porque tem muita coisa que Deus quer falar para você nesse período final da história.
Muito obrigado, pastor Felipe. Obrigado, pastor Nathanael, pela participação de vocês. O Lições da Bíblia estará aqui na próxima semana, esperando por você. E será um prazer ter a sua companhia. Um grande abraço e que Deus o abençoe.
Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça sua revista totalmente grátis.